Olá, meu nome é Isabela Correia e você está ouvindo o EducaCiências Podcast. Está começando o EducaCiências Podcast. Quando é assunto educação, tudo pode. Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast. Para você que ainda não nos conhece, o podcast é uma produção realizada pelo Projeto de Extensão EducaCiências da Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru, em parceria com o Jornal da Cidade. A cada mês, traremos um tema que será abordado junto a um professor especialista da Faculdade de Ciências em forma de entrevista. Os seres humanos e a natureza, através da tecnologia, têm nos deixado cada vez mais próximos, podendo ser de maneira bem evidente, se tornando parte de nós, até nas formas mais simples, como aparelhos que auxiliam no trabalho de um médico, por exemplo. Para conversar melhor sobre isso, no episódio de hoje, trouxemos o professor doutor Carlos Roberto Grandini, docente do Departamento de Física da Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru, para conversar sobre biomateriais e a sua aplicação na sociedade, e esclarecer essas ideias para a gente. Olá, professor, tudo bem? Muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vindo. E agradeço em todos aqui do nosso projeto de EducaCiências pela sua presença e pela colaboração.
Obrigado, Isabela. É um prazer estar aqui com vocês, poder trazer um pouquinho da nossa experiência com essa área de biomateriais para a população em geral.
Então vamos lá, né? Antes de começar, antes de mais nada, vamos esclarecer para a gente o que são esses biomateriais e qual que é a finalidade.
Então, com o avanço da tecnologia, com o avanço da medicina, nós estamos tendo uma melhor qualidade de vida para a população. E com essa melhor qualidade de vida, a expectativa de vida, os anos que nós estamos vivendo, tem aumentado significativamente, né? Hoje nós temos aí uma expectativa de vida média no Brasil, próximo dos 75 anos. E com isso, desgastes naturais do organismo, de órgãos, de tecidos do corpo humano vão acontecendo. E para garantir essa qualidade de vida, nós temos que ter uma maneira de reparar isso. E a maneira de reparar é você utilizar materiais que não são característicos do corpo, materiais artificiais, para poder recuperar esses órgãos e tecidos danificados e garantir essa qualidade de vida. Então, biomateriais, ele é um material não comum que pode ser utilizado para reparar, para auxiliar na função de um órgão ou tecido danificado.
Nossa, muito interessante, legal, assim, como interfere, assim, e atinge, ajuda a nossa sociedade, né, a ter uma maior expectativa de vida, realmente. E como que se deu início a esse uso de biomateriais? Como que eles estão presentes na nossa vida?
Então, historicamente, as primeiras informações que se tem notícia são há mais de 2.000 anos atrás, nas civilizações antigas, egípcios, chineses, astecas, que já utilizavam tanto materiais normais do dia a dia encontrados na natureza, como até partes de animais para poder fazer suturas no organismo com algum tipo de ferimento ou algum tipo de dificuldade. E isso foi evoluindo, né? Com o avanço tecnológico ao longo desses anos, foi se utilizando materiais estruturais, por exemplo, para poder ter uma consolidação, uma recuperação de uma fratura ou de alguma outra parte do organismo. Por exemplo, um membro inferior, uma perna perdida, se colocava uma parte de madeira, a reposição de dentes. E isso foi evoluindo, foram sendo utilizados materiais desenvolvidos para outras aplicações, como indústria automobilística, indústria aeronáutica. Hoje, a liga que é mais usada como implante, né, para substituição do quadril, é uma liga que foi desenvolvida para a indústria aeronáutica. Então, ela tem um custo baixo, porque ela é produzida em grande quantidade para a indústria aeronáutica, mas começou a se perceber com esse avanço da expectativa de vida, começou-se a perceber que ela causa a longo prazo problemas no organismo, problemas de toxicidade no organismo, levando a problemas como doenças como o mal de Alzheimer, uhum. né, quando utilizado em longo prazo. E isso, a evolução, hoje se procura desenvolver materiais levando em consideração esse tipo de problema, o que não era levado anteriormente.
Entendi. É muito doido assim pensar, né? Como assim, às vezes não é nem feito propriamente para o corpo humano, mas também dá para ajudar, dá para mesclar ali. Mas e como que funciona assim? O senhor falou dessas coisas do risco, né? Dessas questões. E como que funcionou? Tipo, sempre teve uma preocupação com alguma coisa que poderia causar no ser humano? Isso não era tão relevante assim?
Né, antigamente isso não era tão levado em consideração, né? Hoje, e para que você possa detectar esse tipo de problema, você precisa de um conhecimento interdisciplinar. Então, não só no desenvolvimento de materiais, mas também com o desenvolvimento da biologia molecular, para que você possa ter uma compreensão melhor de como é a interação desse material com o organismo, né? E aí você tendo evoluções em microscópios, onde você pode ter uma ampliação maior, outras técnicas de estudo na parte biológica, na medicina, faz com que você possa ter um conhecimento melhor dessa interação e prevenir esse tipo de problema.
Entendi, mas então hoje em dia, querendo ou não, já existe uma preocupação maior com isso.
Claro, 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 claro.
Há alguma garantia, assim, de
A garantia, segurança? Essa segurança, ela sempre depende do que você está utilizando. Por exemplo, hoje nós usamos muitos materiais em escala nanométrica, então são nanopartículas. A preocupação que a gente tinha anteriormente era com a utilização desses materiais e a nível celular, na célula como um todo. Mas com a utilização de nanomateriais, hoje você tem que ter uma outra preocupação, que não é a interação com a célula, mas é a interação com os mecanismos que compõem a célula, então com os componentes celulares. Uhum. Tá? Hoje nós usamos filtros solares, praticamente todos os filtros solares, aqueles de maior absorção, são feitos com nanopartículas de dióxido de titânio. Tá? Mas não temos a segurança e a garantia hoje de que no futuro nós podemos ter algum tipo de problema associado com isso. Então existe uma área de pesquisa que é chamada de nanotoxicologia, que se encarrega desse estudo e de fazer uma avaliação do que pode acontecer com o futuro. Pelo conhecimento que nós temos hoje, não há uma perspectiva de problema, mas pode ser que no futuro se apareça alguma coisa, como aconteceu com as ligas de titânio. Elas foram muito utilizadas, essa liga aeronáutica, e depois de cerca de 20 a 30 anos de utilização é que se descobriu os problemas associados com o alumínio que causa Alzheimer.
Isso veio, tipo, através de algumas pesquisas realizadas ali entre eles? Veio depois de resultados com as pessoas que já estavam utilizando?
Exatamente, com o resultado das pessoas que estavam utilizando.
E deve ter surgido um grande...
Sabe, assim, o grande problema que acontece, quando você vai usar, no caso das próteses, vamos imaginar o caso das próteses, então você utiliza esse material em pessoas com uma idade avançada. Uhum. Né? Então, muitas vezes acontece da pessoa vir a óbito naturalmente, né? Sem Sim. que você detecte nenhum tipo de problema associado com o material, porque é a longo prazo, não é a curto prazo. Aquelas pessoas que foram desenvolvendo Alzheimer a mais longo prazo e têm um histórico de utilização da prótese a longo prazo, foram os objetos de estudo. Então, hoje, as pesquisas que se faz em relação a ligas, novas ligas de titânio para prótese, elas levam em consideração isso, não ter elementos que podem causar problemas de longo prazo para a saúde do ser humano.
Interessante. E muita coisa é assim, né? A gente também vai descobrindo,
claro,
com a ciência, pode fazendo teste e vai descobrir, porque cada pessoa é uma variável, né?
Exato.
E vai responder de uma maneira.
Exato, exato.
Interessante. O professor falou bastante sobre prótese e tudo, e também tem outro nome que a gente escuta bastante também, que é implante, né? Eu não sei se fica confuso, talvez possa ficar confuso na cabeça de algumas pessoas. Eu já tive, sinceramente, essa dúvida. E qual que é essa diferença entre prótese e implante?
Então, o implante, ele é aquele material que ele é inserido no corpo humano parcial ou totalmente, né? Então, por exemplo, se você faz uma prótese mamária, né, uma prótese de mama, alguém que teve um problema, um câncer de mama, que perdeu a mama e precisa fazer um implante, ou seja, você vai colocar um bloco de silicone no formato da mama no totalmente dentro, abaixo da sua pele, uhum, da superfície epitelial, né? Quando você vai fazer uma substituição de quadril, a mesma coisa, você vai fazer uma prótese no formato parecido com a cabeça do fêmur e no osso aqui da chamada bacia no quadril, onde você vai fazer aquele encaixe e também é um implante, ele vai ficar totalmente. No dente, se você vai colocar, você vai substituir o seu dente, vai fazer um implante dentário, a mesma coisa, você coloca um parafuso, certo? Esse parafuso, ele entra dentro do maxilar, uma parte, uhum, dentro do maxilar, então ele fica abaixo, ele é implantado. A prótese, normalmente, ela é algo externo. Uhum. Então, ela não é alguma coisa interna.
Entendi. É, assim fica mais...
E aí a gente tem também as órteses, né? Que as órteses são mais para auxiliar. Então, por exemplo, uma prótese de uma perna. Então, você tem ali a perna artificial e ela é encaixada. Uma órtese, ela já vai te auxiliar aquele órgão danificado. Então, um exemplo que a gente pode ter de órtese são alguns suportes que são feitos para pé e para perna para poder facilitar o caminhar. Então, se a pessoa não consegue fazer os movimentos normais para caminhar, então aquela órtese pode ajudar a fazer isso.
Entendi. Não é nada que vai substituir
alguma parte
do corpo,
não,
que é a maior
não.
diferença.
A órtese vai ajudar. A prótese, ela pode substituir. E o implante é aquilo que é colocado no seu organismo.
Entendi, é na parte de dentro mesmo. Agora ficou bem claro. Pode explicar pra gente o que seria biocompatibilidade?
Então, quando você trabalha com biomateriais, né? Então, o próprio nome já diz biomateriais, é algo que você vai colocar em contato com algo vivo, né? Que bio é vida. Então, você vai colocar em contato com alguma coisa viva. Então, pode ser para o organismo humano, a maior parte disso é feito para o ser humano, mas também é utilizado em animais, né? Em pets, em animais de maneira geral, né? Então, é sempre aquele material que vai estar em contato com algo vivo. Então, para que ele tenha um contato com algo vivo, quando você coloca alguma coisa estranha no organismo, a primeira reação do organismo é rejeitar.
Sim.
Correto?
Sim.
Então, essa a biocompatibilidade é essa não rejeição. Então, seria uma compatibilidade biológica entre o material e o organismo. Tá? Então significa isso, é o organismo não ter rejeição, não causar uma alergia, não causar um problema mais grave de um implante ósseo, por exemplo, de você causar uma osteólise ali que pode levar até a uma neoplasia, a um câncer no futuro.
Caramba, e como que isso é avaliado?
Então, existem normas estabelecidas por organismos internacionais onde você vai fazer uma avaliação desta compatibilidade biológica. Então, a gente começa numa primeira fase em testes de laboratório. Esses testes de laboratório, esse material que você desenvolveu, ele vai ser colocado em contato com células da região onde você vai implantar. Então, se você vai colocar em contato com a pele, em algum tecido mais mole do organismo, nós usamos testes com fibroblastos, né? E depois, se vai ser um material para um tecido mais duro, como osso, a gente usa células osteoblásticas. Então, essas células, elas são colocadas em contato com esse material e depois de um período se avalia se essas células morreram ou se essas células cresceram, proliferaram, então aumentaram. Uhum. Esse é o primeiro teste. Então, você desenvolveu o material, se você coloca ele em contato com as células morrem, ele é citotóxico. Uhum. Então, ele já não pode ser utilizado. Se você coloca ele em contato com as células e as células crescem, elas se reproduzem, então ele não causa citotoxicidade, então ele pode ser utilizado, o primeiro teste. Depois você vai para uma segunda fase, onde são feitos testes com animais. Essa é uma grande controvérsia que nós temos, né? Porque muitas vezes você tem que sacrificar o animal depois para poder verificar como é que foi a interação daquele material com aquele animal. Então, a gente passa por todo um processo dentro de um comitê de ética, onde uhum. você vai apresentar todas as condições de trabalho, que você não vai, que o sacrifício não vai ser um sacrifício onde você vai causar sofrimento pro animal. Você tem todo um processo onde isso é relatado. Existem muitas pesquisas hoje, um campo de pesquisa muito amplo, para tentar substituir os testes com animais para um outro teste de laboratório que possa fazer isso. Mas ainda não temos esse tipo de situação. Uhum. A gente procura evitar ao máximo, usar o mínimo possível de modelos animais, mas ainda é preciso utilizar para que você possa ter essa segunda etapa vencida. Vencida essa segunda etapa, é feito o implante no animal, depois é feita a análise, vê se não há nenhuma rejeição nos modelos animais, aí nós passamos para a terceira fase, que é a fase de aplicação em seres humanos. Então, da mesma maneira que nós acompanhamos aí a questão da vacina, uhum. você faz primeiro um teste em animais e depois você faz o teste da vacina em um grupo de voluntários. Da mesma maneira acontece com os biomateriais. Você faz esse teste em voluntários também.
Sim, interessante. E aproveitando o gancho, né, sobre a questão dos testes em animais também, acredito que desde o início sempre foi uma questão muito, muito forte, assim. Acredito que mobilizou muitas pessoas, algumas que entendiam, outras que desde então já não concordavam com a ideia. E se tornou alguma dificuldade nessa questão de biomateriais? E tem alguma segurança, assim, porque o professor falou sobre, né, todo o procedimento que é feito para esse teste, tudo. Mas existe alguma segurança para que algum procedimento que comprove que aquilo foi feito de maneira certa, qualificada, que não seja só para machucar, sabe?
Olha, isso é uma questão que você tem um protocolo internacional. Então, você segue um protocolo internacional que foi estabelecido por união de sociedades científicas e tudo mais. Mas você tem uma legislação de país para país. Uhum. Né? Então, existem alguns países onde a legislação não é tão rigorosa como em outros, né? Então, nós temos culturas que se alimentam de animais domésticos, a gente sabe disso, sim, né? Eu já viajei para outros países onde eu pude acompanhar isso, isso pessoalmente. Então, você, existe isso. Então, esses países, você tem mais facilidade para fazer esse tipo de teste, sim, do que em outros, como no Brasil, que tem uma legislação bastante rigorosa, né? Dizer para você assim, eu posso garantir, dizer uma garantia de 100% que você não, que isso não acontece, aqui no Brasil nós podemos garantir. A gente tem uma plataforma nacional onde você submete os projetos, e são analisados esses projetos por especialistas para verificar se realmente aquilo que você está propondo você vai cumprir ou não. Mas em outros países eu não posso te dizer se isso acontece de fato. Né? O que eu sempre digo para os meus alunos é o seguinte: você trabalhar com biomateriais, a primeira questão que você tem que ter em mente é a ética, porque você está trabalhando com vidas, é um mercado muito promissor, é um mercado que movimenta bilhões de dólares no mundo, certo? Sim. Mas a primeira coisa que você tem que ter na cabeça é estar imbuído de muita ética, porque se você se deslumbrar pela possibilidade de ganho, você pode correr o risco de esquecer a questão ética e partir para a questão mercadológica.
Sim, e eu acho muito interessante isso que o senhor comentou também sobre ética e como a questão bio, assim, estão conectadas. E existe uma representação muito, muito forte disso na série de Black Mirror, que em muitos episódios falam sobre realmente avanços tecnológicos e muitos envolvem muitas coisas biológicas, assim, e mostra realmente a importância de uma ética, porque você está ali, né, de fato, encarando coisas assim sobre a vida, que você pode interferir, e vai realmente depender ali da postura, da sua postura que você quiser carregar ali. Então, realmente, é um comportamento assim bem necessário, bem importante, né?
Isabela, nós vivemos hoje o mundo da nanotecnologia. Né? Hoje, muitas pessoas se preocupam com a preservação de dados, a muita questão de preservação da sua individualidade, etc. e tal, né? Hoje nós somos monitorados sem você saber que é monitorado. Quem te garante que alguma abelha que entra na tua casa voando não é um mini drone?
Sim, sim, com certeza.
Não, certo?
Do jeito que tá hoje.
Então hoje é uma, é uma situação que ministro um curso de nanotecnologia associada a biomateriais, e eu falo isso para o pessoal. A nanotecnologia é muito importante, nós tivemos avanços significativos com isso e também associado a biomateriais. A nanotecnologia permitiu isso, tá? Mas se você quiser usar ela para o mal, você vai usar. Tá? Então depende do que se espera.
Sim, exatamente. E como tudo, né, vai acabar dependendo da pessoa ali que está diante do seu poder utilizando, de que maneira vai ser utilizado. Professor, no momento que a gente conta com um biomaterial dentro do corpo, sim, é possível a criação de um novo tecido a partir desse material? Ou sempre tem uma dependência do biomaterial mesmo?
Então, a nova geração de biomateriais, ela visa você mimetizar partes do corpo humano. O que significa isso? É você reconstruir o corpo, tá? Você reconstruir órgãos danificados. Então, aí a gente entra na engenharia de tecidos. O que seria essa engenharia de tecidos? É uma combinação da engenharia de materiais, da ciência de materiais, física, química, biologia, medicina, uma interdisciplinaridade grande para que você possa reconstruir algum tecido a partir de um laboratório. Tá? Então, por exemplo, os engenheiros de materiais desenvolvem suportes, né, que você coloca em contato com células-tronco e você pode implantar esse suporte em um órgão danificado. E a partir desse suporte com as células cultivadas na superfície desse suporte, elas interagem com aquele tecido danificado e podem reconstruir. Tá? E aí são feitos de materiais, muitas vezes, que eles são absorvidos pelo corpo humano. Uhum. Então você implanta aquele suporte, né, que seria vamos dizer assim, uma espécie de andaime, uhum, para o crescimento da célula. E com o passar do tempo, a hora que você consegue essa integração, o organismo vai absorvendo esse material e vai expelindo esse material nos processos biológicos aí dentro do organismo.
Enquanto vai produzindo um novo tecido.
Exatamente, exatamente.
Nossa, muito interessante.
Exatamente.
Muito interessante. Então, nos próximos, né, futuramente, sim, porque está sendo visado, então não é essa dependência eterna, assim, do biomaterial. Tipo, você vai colocar e talvez ele não vai ficar mais ali.
Exatamente.
Interessante. E isso tem uma ligação, uma relação com a medicina regenerativa?
Sim. Sim, é a medicina regenerativa. Então, você vai regenerar aquele seu tecido a partir da engenharia de tecidos.
Nossa, muito legal. É futuro, né? E desde quando teve todo esse início de biomaterial, todo o seu desenvolvimento, tem alguma história, assim, algum histórico de aberração ou algum mito que foi criado?
Ah, isso sempre você tem alguma coisa que acaba aparecendo, né? Então, sempre tem erros, então tem aquelas as brincadeiras que a gente nunca sabe se é uma verdade ou se é uma montagem, uhum, ou não, de orelhas humanas que foram construídas em ratos de laboratório, e outras situações aí que a gente encontra hoje. Uhum. É difícil você pegar uma notícia publicada aí na rede e saber se aquilo é uma verdade ou é uma montagem, né? Mas, é claro, isso pode acontecer. Pode acontecer de algum tipo de erro de trabalho, algum desvio de trabalho, mas nada que se esteja construindo monstros.
Isso, acho que só pela essa fala de ratos de laboratório também já veio daí, né? Já é um termo que já veio desse processo. E desde toda essa questão da evolução dos biomateriais, quanto que desse avanço, dessa tecnologia, de fato chega para a população?
Olha, aqui no Brasil, né, eu vou me concentrar mais aqui, uhum, no nosso país. Então, aqui no Brasil, você tem um sistema único de saúde em que ele fornece um grande suporte com relação a isso, né? Então, você tem as próteses, os implantes, as órteses, são fornecidas totalmente pelo Sistema Único de Saúde. Então, chega até a população. Talvez não chegue a última geração do, uhum, material, mas chega uma geração de materiais seguros que podem ser utilizados para esse tipo de situação. Vou citar um exemplo para você que eu passei agora há pouco tempo atrás. Então, uma, uhum, cirurgia de catarata. Você vai fazer uma cirurgia de catarata. O médico te oferece uma série de possibilidades, seja o Sistema Único de Saúde ou seja um plano de saúde, ele cobre um material básico. Então, uhum, você vai fazer a cirurgia, você vai implantar uma nova lente no lugar do cristalino. Só que aí você tem o avanço da tecnologia vai mostrando isso. Você tem uma lente que ela é uma lente fabricada de um material mais pesado ou de um material mais leve, que ele tem um filtro ultravioleta e tudo mais. De repente, essa última geração ainda não esteja chegando na população. Mas um biomaterial básico para garantir a qualidade de vida daquele cidadão, daquela pessoa, o sistema de saúde garante.
Interessante.
Tá? Então, pode chegar. E chega, claro, vai chegar algo mais evoluído, mais de um desenvolvimento tecnológico muito alto, de repente não consiga chegar até toda a população.
Sim, e muito importante também a ênfase que o senhor deu no seguro, né? Então, assim, chega, não é de última garantia, de última geração, mas existe uma garantia de qualidade.
Sem dúvida. Essa é uma grande questão que nós temos aqui no Brasil. Então, muitas vezes, a gente ouve nessa época de vacina, né? Eu gosto de fazer essa comparação, porque a gente teve esse processo da pandemia, que trouxe à mídia muitas questões com relação a autoriza, vem uma vacina de fora, autoriza, passa pela Anvisa. Quando você vai produzir um biomaterial, você está sujeito a todas essas regras da Anvisa. Eu estou cansado de ver colegas reclamando de que você tem que fazer um processo muito burocrático, muito delicado, que você tem que passar por tudo, apresentar uma série de testes. Gente, é uma garantia que você vai ter que aquele material não vai te causar nenhum problema no futuro. Tá? Então, a utilização autorizada pela Anvisa, seja um material para ser utilizado no organismo, seja uma vacina, é uma garantia que passou por um rigoroso processo de análise de todas as situações. Você tem que comprovar, fazer testes para garantir que aquele material não vai te dar problema. Você imagina, por exemplo, você substituir uma artéria. Você vai colocar um tubinho ali como se fosse uma mangueira, uma mangueira dessa de jardim, um exemplo, né? Mas é um tubo parecido com aquilo. Tá? Se você não tiver todos os testes, quando há um bombeamento de sangue, então esse tubo ele vai dilatar e vai voltar. Né? E com o passar do tempo, você imagina se ele não tiver a resistência mecânica para resistir ele ter essa elasticidade e ele romper lá dentro, em segundos você vai ao óbito. Então tem que ter esses testes, tem que ter essa exigência desses testes para que possa garantir um material de qualidade.
É aquilo, é um processo que deve ser bem chato, com certeza, mas totalmente necessário.
Exato.
Né? Totalmente. Exato. É importante que seja assim, inclusive. E só para finalizar, aproveitando também que o senhor falou sobre já o que os biomateriais visam, né, para o futuro, o que mais, além dessa medicina regenerativa, o que mais que a gente pode esperar do futuro dos biomateriais?
Olha, a tendência agora com o desenvolvimento de nanomateriais é que você tenha algumas pesquisas, principalmente para transporte de fármacos, transporte de medicamentos dentro do organismo direcionados. Então, hoje você já tem muita pesquisa com nanomateriais nessa situação, principalmente pesquisas envolvendo câncer e outras terapias, onde você não administra mais um medicamento de uma maneira geral, mas você vai administrar aquele medicamento localmente. Então, ele reduz os danos causados por esse medicamento de uma maneira geral. No desenvolvimento de materiais para substituição de ossos. Então, você tem o que nós chamamos de metais celulares. São metais porosos, todo cheio de furinhos, onde você pode ter o crescimento da célula ali dentro, e você vai dar uma melhor fixação desse implante. Então, recobrimentos novos que vêm sendo desenvolvidos para você minimizar a liberação de íons desses metais na corrente sanguínea e que podem causar problemas. Então, é um campo muito promissor, é um mercado que movimenta milhões de dólares no mundo todo, bilhões de dólares até. Então, é um caminho de grande perspectiva de pesquisa.
É muito legal. Então, nem imagino que possa nos aguardar. Espero ansiosamente. Professora, eu queria muito agradecer pela sua presença novamente, agradecer por todo esse apoio, por essa soma que o senhor nos deu. Caso alguém se interesse também pelo assunto, como pode fazer para entrar em contato, para tirar alguma dúvida?
Olha, é só utilizar o nosso e-mail institucional, né? Então, procurando no nosso laboratório, lá na Unesp, a gente está à disposição para qualquer tipo de questionamento, de dúvida, acessando a página da faculdade, facilmente vai me encontrar lá.
Legal, muito obrigada, professor. Agradecemos também o Jornal da Cidade por ceder o estúdio para a gravação do podcast e aos ouvintes por nos acompanharem até aqui. Acompanhe nossas redes sociais para não perderem nenhum episódio e nenhuma novidade. Nosso Instagram é @.educaciências e o Facebook Educaciências, tudo junto mesmo. Aproveite também para nos dar a sua opinião, o que é muito importante para a gente, e nos contar sobre o que você gostaria de ouvir aqui no nosso podcast. Deixe suas sugestões, que ficamos sempre de olho. Este podcast é uma realização da Faculdade de Ciências da Unesp Bauru com o Jornal da Cidade. Com este episódio, contamos com a apresentação, produção de Isabela Correia, captação de áudio Vinícius Pereira e edição Isabela Correia e Vinícius Pereira. Você ouviu o Educaciências Podcast. Quando o assunto é educação, tudo pode. Espero você no próximo episódio e até mais.